Está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Você sempre ouve aqui. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é notícia.
Meio-dia, 2 minutos. Boa tarde, está no ar a segunda edição do União é Notícia. Hoje é segunda-feira, 5 de junho de 2017. Estamos no outono brasileiro. Temperatura na casa dos 21 graus, umidade relativa do ar 89%, ventos a 2 km por hora. Nível do rio Iguaçu às 11 horas, 4 metros e 32 centímetros. Apresentação: Carlos Williams e Álvaro Moreira. Central técnica e mesa de som: Gilson J. Júnior. Unidade móvel: Ricardo Silveira. Reportagens: Vanessa Stenzel e Jair Nunes, o piloto. Departamento comercial: Marcelo Maltauro. Supervisão e gerência: Andrews Batista. Direção-geral: Kaique Agostini. União é Notícia, segunda edição, um oferecimento de Erwin Larsen. Tudo para sua construção. Omni Crédito e Financiamento. E da Comercial Bandeira. Boa tarde, de agora até às 13 horas, a informação tem destaque aqui na Superdifusora União.
União é Notícia. Tempo e temperatura.
As áreas de chuva avançam sobre o Paraná. Como mostra a figura, né? Os maiores acumulados estão sendo registrados na metade norte do estado. Em função da cobertura de nuvens, a temperatura não se eleva muito ao longo do dia. Segundo o Cimepar, hoje à tarde tem pancadas de chuva, à noite tem pancada de chuva e trovoada. Amanhã, mínima de 15, máxima de 20 graus, fica parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. Quarta-feira, mesma coisa, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, mínima de 14, máxima de 21. Na quinta, mínima de 15, máxima de 21, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à noite. E na sexta-feira, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas na madrugada e na manhã. Mínima de 7, máxima de 16 graus. Portanto, na sexta-feira, a temperatura dá uma caída.
União é notícia. Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia. União é Notícia. Giro de notícias.
Meio-dia, 4 minutos. Julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral previsto para amanhã deverá reduzir o ritmo dos trabalhos no Congresso Nacional nesta semana. Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado que deixou ainda dezenas de pessoas feridas em Londres. 7 empresários e um ex-funcionário da Copel são alvos de uma operação da Polícia Civil em 3 cidades do Paraná. Em poucas horas já choveu mais que o esperado para todo mês de junho em alguns municípios de Santa Catarina. Comportamento do rio Iguaçu, no Vale do Iguaçu, ainda é considerado normal, mesmo com as chuvas dos últimos dias. Caminhão da empresa de General Carneiro pode ter sido tomado em assalto e polícia faz alerta em toda a rede no Paraná. Mais de 40 emissoras de rádio AM paranaenses migrarão para o FM. A partir de agora, bom dia, boa tarde, Carlos Williams.
Bom. Muito boa tarde, Álvaro. Boa tarde, ouvintes. E a hora de informação, uma boa semana para todos nós.
O início do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, previsto para amanhã, deverá reduzir o ritmo dos trabalhos no Congresso Nacional nesta semana.
E a expectativa é que os parlamentares da base da oposição acompanhem todas as etapas. A leitura do relatório do ministro Herman Benjamin, a argumentação das partes, acusação, defesa e Ministério Público e os votos dos ministros.
Pela previsão inicial do Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento deverá terminar somente na noite de quinta.
Integrantes do PSDB, principal aliado do Palácio do Planalto, já articulam nos bastidores o desembarque do governo, se o Tribunal Superior Eleitoral decidir condenar o presidente.
Mesmo assim, no Senado está prevista a votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos.
Na Câmara, parlamentares da oposição prometem pressionar pela votação de uma proposta que utiliza ações diretas em caso de vacância do cargo de presidente da República.
Um acordo feito entre senadores da base e da oposição na semana passada adiou para esta terça a votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado do relatório de Ricardo Ferraço sobre a reforma trabalhista.
Ferraço defende que o Senado aprove o projeto sem modificar o texto enviado pela Câmara.
No relatório, porém, ele sugere que o presidente Michel Temer vete alguns trechos e edite uma medida provisória.
O conteúdo do parecer de Ferraço foi acordado entre parlamentares e o Palácio do Planalto.
O governo tem pressa na aprovação da reforma para sinalizar ao mercado que tem condições de superar o cenário de crise.
A reforma prevê pontos que poderão ser negociados entre empregadores e empregados e, no caso de acordo coletivo, passarão a ter força de lei.
Está prevista para esta terça a sessão do Conselho de Ética do Senado. Na semana passada, a Casa elegeu 24 dos 30 novos integrantes do grupo.
Vários desses integrantes, porém, são alvos de investigações no Supremo Tribunal Federal. Somente na Lava Jato, três são alvos de inquéritos: Jader Barbalho, Eduardo Braga e Romero Jucá, todos do PMDB.
Na Câmara, o Conselho de Ética da Casa poderá decidir, na quarta-feira, sobre dois processos que apuram suposta quebra de decoro parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro.
Os dois processos foram abertos a pedido do PT.
Em um deles, Bolsonaro é acusado de quebrar o decoro ao cuspir em Jean Willis, do PSOL, numa sessão da Câmara em 2016.
No outro, o deputado é acusado de quebrar o decoro ao editar um vídeo sobre o momento do cuspe para supostamente prejudicar Willis.
Eduardo Bolsonaro diz que o PT quer salvar a pele de Jean Willis.
Meio-dia, 8 minutos.
Às vésperas do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, em sucessivas reuniões com aliados no último sábado e ontem, o presidente Michel Temer tentou traçar cenários para a semana decisiva para seu governo.
O Planalto dissemina um cenário no qual o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode até mesmo apresentar denúncia contra Temer ao Supremo Tribunal Federal, antes mesmo de serem enviadas respostas do presidente aos questionamentos do Ministério Público Federal, possibilidade descartada por procuradores ligados ao caso.
O advogado de Temer no Superior Tribunal Eleitoral, Gustavo Guedes, afirmou estar preocupado com o surgimento de novos fatos relacionados à delação da JBS durante o julgamento da chapa Dilma Temer, que começa amanhã.
E diz que as gravações podem estar guardadas para serem divulgadas durante os próximos dias.
Com este discurso, o Planalto espera criar uma vacina para constranger eventuais movimentos de Janot neste período.
Há um receio de que haja uma denúncia enviada sem as respostas antes do fim da perícia e que esteja sendo feito um armazenamento tático dessas gravações.
Guedes disse que é à espera que o Ministério Público não tenha um comportamento político e não interfira no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral.
O advogado de Temer afirma que qualquer interferência indevida não é correta, ainda mais se feita pelo Ministério Público, que é o fiscal da lei.
Janot deve apresentar a denúncia contra o presidente até esta sexta-feira.
Pela lei, o Ministério Público tem um prazo máximo de 15 dias para concluir o inquérito e apresentar a denúncia.
Como Loures foi preso no sábado, o limite para a denúncia, que envolverá Temer, termina no dia 16.
Nada indica que a denúncia seja antecipada a ponto de interferir no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que está previsto para terminar na quinta-feira, dia 8, caso não haja pedido de vista.
Ontem, o presidente passou o dia reunido com aliados discutindo o cenário.
As conversas começaram já na noite de sábado, quando recebeu no Palácio Jaburu os ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral, Antônio Embaçaí, da Secretaria do Governo, Sérgio Echegóien, do Gabinete de Segurança Institucional, além além do advogado de Temer.
Um ministro próximo a Temer, que esteve no Jaburu, disse haver a impressão de que há uma tentativa da Procuradoria-Geral da República de criar um ambiente desfavorável à votação no Tribunal Superior Eleitoral.
A situação de Temer, que havia se estabilizado na semana passada, voltou a se agravar no sábado, quando seu ex-assessor especial Rodrigo Rocha Loures foi preso.
Ontem, no entanto, o Planalto trabalhava com o cenário de contar com um placar favorável no Tribunal Superior Eleitoral de 4 votos a favor e 3 contra.
Com base nessa expectativa, o governo passou a apostar em um rito mais rápido que sirva para amenizar a crise política desencadeada a partir das eleições da JBS.
Até a semana passada, a torcida era por um pedido de vista que prolongasse a sobrevida de Temer, mas com a avaliação de que conseguiu uma maioria a seu favor, aliados e representantes da defesa começaram a advogar por um processo célere.
Integrantes do governo têm sido cautelosos em apontar oficialmente um placar de votos, porém, nos bastidores, as articulações têm sido intensas.
O presidente da corte, Gilmar Mendes, tem mantido diálogo constante com aliados de Temer, como o ministro da Casa Civil, Eliseu Teixeira, e o líder do governo no Senado, Romero Jucá.
Para participantes da defesa do presidente, mesmo que haja um pedido de vista, o que não é dado como certo até o momento, o julgamento não deve demorar mais que 15 dias para ser concluído.
Isso porque a pressão será grande, de todos os lados, por um desfecho do julgamento ainda neste semestre.
Caso não haja pedido de vista, é possível que o julgamento seja encerrado em apenas 2 dias, acreditam integrantes do governo.
A defesa de Temer aposta que são contundentes os argumentos preliminares de que houve perda do objeto inicial após o impeachment de Dilma Rousseff, o que poderia gerar a nulidade do processo.
Caso essa tese não seja aceita, os defensores do presidente esperam poder livrá-lo com a separação das responsabilidades entre ele e a ex-presidente Dilma Rousseff.
Meio-dia, 13 minutos, um bom almoço, Rosprey.
A semana será decisiva não só para o governo Michel Temer, para também o PSDB.
Principal aliado do Palácio do Planalto, o partido que está dividido, marcou uma reunião de sua executiva nacional na quinta-feira para decidir se desembarca da gestão PMDBista.
Os tucanos levarão em conta o julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral da ação que pede a nulidade da eleição da chapa formada pela ex-presidente Dilma Rousseff e por Temer, além dos desdobramentos da prisão de Rodrigo Rocha Loures, homem de confiança do presidente.
Na manhã de ontem, os 3 ministros do PSDB se reuniram com Temer no Jaburu.
Na conversa, anunciaram que, por hora, continuam no governo.
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, disse que foi chamado por Temer para uma prestação de contas sobre suas recentes viagens ao exterior e assuntos de próximas agendas da política externa.
Fiador do governo, os tucanos vivem um dilema.
Enquanto uma parte da bancada na Câmara quer retirar o apoio ao governo, tentando evitar desgaste maior, a cúpula do PSDB está cautelosa, preocupada com o agravamento da crise.
Os chamados cabeças pretas, que são os jovens deputados, pregam o desembarque do PSDB e prometem continuar apoiando as reformas no Congresso.
Um dos ministros do PSDB, que defendem que o partido mantém o apoio ao governo, afirma que o problema é que se houver esse movimento do PSDB agora, descarrilha tudo, pois o PSDB é o avalista das reformas do governo.
O deputado tucano Silvio Torres afirmou que a preocupação do partido não é aprofundar a crise e encontrar uma solução que não seja traumática.
Diante das pressões, o presidente Fernando Henrique Cardoso negou ontem que o PSDB esteja no muro.
Segundo ele, o partido está sendo prudente e avaliando o que é melhor para o país e não para o partido.
Meio-dia, 15 minutos.
Nota internacional. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que a polícia já identificou os 3 autores do atentado de sábado em Londres, que deixou pelo menos 10 mortos, segundo a agência BBC de Londres.
Os nomes dos terroristas que foram mortos pela polícia ainda não foram divulgados.
O nível de ameaça nacional continua severo no Reino Unido, que está em alerta desde o atentado de Manchester.
Os investigadores fizeram novas buscas na manhã de hoje e mais um suspeito de ter ligação com o ataque foi preso, segundo o jornal britânico The Guardian.
Os policiais foram a dois endereços na região leste de Londres. 11 pessoas permanecem sob custódia por suspeita de ter algum envolvimento com a ação terrorista.
O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado, que deixou ainda dezenas de pessoas feridas.
Já de acordo com a CNN, 36 vítimas continuam hospitalizadas e 21 estão em estado crítico.
Um dos três autores do ataque tinha consigo um cartão de identidade irlandês.
A polícia da Irlanda confirmou que ele viveu em Dublin por algum tempo, segundo a agência Reuters.
Por volta das 21 horas, horário local, os terroristas atropelaram com uma van pedestres que passavam pela London Bridge, em um dos cartões postais da cidade.
Relatos de testemunhas apontam que a van deixou a área reservada aos veículos na ponte e avançou contra os pedestres na calçada a mais de 80 km por hora.
Depois, os homens sacaram facas e passaram a atacar pessoas que estavam em restaurantes nas proximidades do primeiro ato terrorista.
Meio-dia, 17 minutos.
Aqui no Brasil, cerca de 1,5 mil funcionários da General Motors tiveram os contratos de trabalho suspensos, o layoff, a partir de hoje em São José dos Campos.
O acordo entre a montadora e o Sindicato dos Metalúrgicos afasta os trabalhadores por 5 meses.
O layoff foi proposto pela empresa sob a alegação de que a fábrica tem um excedente de 1,6 mil funcionários.
Em contrapartida à suspensão dos contratos, a GM garantiu 3 meses de estabilidade para o efetivo após o retorno.
Na prática, a multinacional não poderá demitir empregados até fevereiro de 2018.
Além disso, a empresa antecipou o pagamento do 13º salário e garantiu a renovação dos contratos temporários.
A empresa e a entidade chegaram ao acordo após 2 meses de negociação que envolveu até a justiça.
Na época, o sindicato exigia que fosse incluída a estabilidade de emprego no pacote do acordo.
No pedido de mediação da justiça, a GM justificou que a suspensão de contratos seria para a adequação da mão de obra à demanda do mercado e que a medida seria urgente para não ter que tomar outras medidas.
O impasse nas negociações foi ainda motivo de protesto entre os trabalhadores.
Cerca de 1000 funcionários fizeram um abaixo-assinado pedindo que o sindicato apresentasse a proposta da empresa em assembleia para que eles decidissem.
Os funcionários temiam demissões caso a suspensão temporária não fosse aceita.
O sindicato justificava que ainda estava em fase de tratativas sobre os moldes do layoff, por isso não tinha levado o assunto para a Assembleia.
Os trabalhadores incluídos também foram avisados por carta na última semana de maio.
Os empregados vão passar por cursos de qualificação no Senai 2 vezes por semana durante o período de layoff, além de receber os salários por meio do Fundo de Amparo ao Trabalhador, sem prejuízo ao rendimento mensal.
Meio-dia, 18 minutos. Uma boa tarde para você.
Com o término da campanha de vacinação contra a gripe para os grupos prioritários, 14 estados mais o Distrito Federal anunciaram que vão oferecer também para o restante da população a partir de hoje.
Os estados que já confirmaram a liberação foram Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Maranhão, além do Distrito Federal.
Já os estados de Alagoas, Amapá, Ceará, Pernambuco e São Paulo não irão liberar a vacina pelo Sistema Único de Saúde.
Em outros 7 estados ainda não há definição sobre a liberação.
No Paraná, por exemplo, segundo a Secretaria de Saúde, a ampliação da oferta da vacina da gripe para outros grupos dependerá da análise técnica da Comissão de Infectologia do órgão, em consenso com os munícipes.
De acordo com o Ministério, cada Secretaria Estadual de Saúde terá autonomia para definir se libera ou não a vacinação para todas as faixas etárias.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse em nota que neste ano tivemos poucos casos por influenza devido à baixa circulação do vírus.
Em consequência disso, segundo o ministro, o público-alvo procurou menos os postos de saúde.
No entanto, ainda há 10 milhões de de doses de um montante de 60 milhões adquiridas.
Para que não haja desperdício, já que essas vacinas só valem por um ano, decidimos estender a todas as faixas etárias, enquanto durarem os estoques.
Meio-dia, 20 minutos.
7 empresários e um ex-funcionário da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, são alvos de uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã de hoje em 3 cidades do Paraná.
Eles são suspeitos de envolvimento em esquema de fraudes em contratos da estatal com diversas empresas que gerou um prejuízo de 7 milhões de reais.
A ação foi batizada de curto-circuito e foi realizada em Cascavel, no oeste do estado, Laranjeiras do Sul, na região dos Campos Gerais, e em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.
Foram cumpridos 3 mandados de prisão, 2 de busca e apreensão e 5 de condução coercitiva, que é quando o investigado é levado para depor na delegacia.
Em nota, a Copel esclareceu que demitiu o empregado, fez a denúncia e cobra as empresas envolvidas na justiça.
De acordo com as investigações, a fraude tinha participação direta do ex-funcionário da estatal.
Ele é suspeito de aumentar os valores a serem pagos para as empresas por intermédio de informações falsas, fazendo com que elas recebessem um valor maior do que o que realmente devido.
De acordo com o Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos, a investigação levou um ano para ser concluída e começou após uma auditoria feita pela própria Copel, que identificou as irregularidades.
Meio-dia, 21 minutos.
E atenção para essa última informação.
Em poucas horas, já choveu mais que o esperado para todo o mês de junho em alguns municípios de Santa Catarina, principalmente em cidades entre Oeste, Serra e Grande Florianópolis, segundo a Secretaria de Estado da Defesa Civil.
A média mensal de precipitação fica entre 80 e 130 milímetros na maior parte das cidades.
No Oeste, os valores são maiores e podem chegar a 80 milímetros.
Segundo a Defesa Civil, 1.030 pessoas estavam hoje em abrigos públicos.
Conforme o último boletim, 685 foram para a casa de parentes e amigos e mais de 8 mil foram afetadas de alguma maneira pelas chuvas da última semana.
A cidade com mais pessoas em abrigos é Rio do Sul, no Vale do Itajaí, com 564 pessoas em 12 desses locais.
Pelo menos 81 municípios registraram ocorrências com chuva intensa, inundação, alagamento, enxurrada e vendaval nos últimos dias.
5 cidades registraram enxurradas na noite de domingo: Agrolândia, Petrolândia, Imbuia, São José do Cerrito e Bom Retiro.
Em São José do Cerrito, foram 40 casas atingidas e outras 24 em Bom Retiro.
A Defesa Civil não informou os prejuízos nos outros municípios.
A Serra do Oeste e a Grande Florianópolis registraram os maiores volumes.
Conforme a Defesa Civil de Lages, às 4 horas da manhã, o rio estava com 5 metros e 84 centímetros acima do nível normal.
Em Lages, foram registrados alagamentos, deslizamentos e famílias ilhadas que precisaram ser resgatadas com barcos.
As aulas na rede pública estão suspensas nesta segunda-feira. São mais de 100 pessoas em abrigos da cidade.
E de acordo com a Secretaria de Defesa Civil, uma geóloga da Universidade do Estado de Santa Catarina deve vistoriar os locais considerados de risco hoje para saber se as famílias que deixaram suas casas poderão retornar.
Outro município com alto volume de chuva, conforme a EPAGRE-SIRAM, foi Campo Belo do Sul, com 194 milímetros às 5 horas da manhã.
Já em Concórdia, no Oeste, a Defesa Civil avaliou a situação de uma área que teve deslizamento.
Rodovias de Santa Catarina também registraram interrupções com as chuvas.
Na BR-282, são 2 pontos de bloqueios.
No quilômetro 231, a interrupção é total até o trevo com a BR-470.
No quilômetro 137, era registrado um ponto de alagamento no início da manhã e apenas caminhões passavam pelo local em Bom Retiro.
Na BR-470, em Rio do Sul, o trânsito estava em meia pista no início da manhã, por causa de quedas de barreira.
A mesma situação ocorre na Serra, na BR-116, que tem trânsito em meia pista por causa da queda de barreira no quilômetro 253.
Na SC-108, em Major Gersino, na Grande Florianópolis, uma queda de barreira chegou a bloquear o trânsito no quilômetro 174.
Isso, no início desta madrugada, as pistas haviam sido liberadas.
Meio-dia, 24 minutos. No próximo bloco, as informações locais. Um bom almoço para você. Voltamos já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super ofertas do 62º aniversário da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em agosto. Tudo sem entrada. Fogão a lenha Marumbi, número 1,5, R$715 ou 10 vezes no cartão. Televisor 32 polegadas, R$1.490 ou 10 vezes no cartão. Antena parabólica com controle, R$399 ou 10 vezes no cartão. Lavadora madeira com fibra Vanke, R$649 ou 10 vezes no cartão. Cobrimos qualquer oferta, os menores preços não. Região entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem em 2016, mas não garantiu um lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. A inscrição do Sisu será de 29 de maio a 1º de junho. E a do ProUni, de 6 a 9 de junho. Ah, e agora o Sisu tem cotas para pessoas com deficiência. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mas pessoa menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe. Consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi. Gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. As notícias locais em destaque agora no União é notícia.
Meio-dia, 27 minutos. Uma cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira no Palácio do Iguaçu marcou o início do processo de migração de 45 emissoras de rádio paranaenses para a faixa FM, sendo um marco importante para a fase de modernização, qualidade e crescimento do setor de radiodifusão.
Participam do evento o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, o governador do Paraná, Beto Richa, o presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, AERP, Alexandre Barros, o presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná, ACERT, Kaique Agostini, o membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, Daniel Pimentel Slaviero, além de radiodifusores e empresários do meio.
Durante o evento, os proprietários das emissoras assinaram o termo aditivo que adapta as outorgas de concessão e autoriza a mudança de frequência.
A migração para a frequência FM é uma reivindicação dos radiodifusores de todo o país. A mudança de faixa garante a continuidade do sinal e a possibilidade de sintonia nos dispositivos como celulares e tablets, os quais podem gerar melhores resultados em audiência e faturamento. Além disso, reforça o nosso trabalho de valorização do meio rádio, democrático, gratuito e acessível a todos, afirmou o presidente da AERP, Alexandre Barros.
Quase 1.500 rádios AM das 1.781 existentes em todo o país solicitaram a migração para o FM. Nesta primeira etapa, cerca de 1.000 emissoras poderão operar na faixa atual de FM, de 88 a 108 MHz. As demais emissoras terão que esperar concluir o processo de digitalização da TV para a liberação da faixa estendida de 76 até 108 MHz. Meio-dia, 30 minutos. O Ministério Público do Paraná flagrou na sexta-feira, dia 26 de maio, a Operação Chorume, que objetiva investigar supostas irregularidades na administração do consórcio, entre elas fraude em licitação, desvio de verbas públicas no município de Pinhalão e outras cidades do Norte Pioneiro. No entanto, as informações sobre a ação só foram liberadas pelo Ministério Público na tarde de segunda-feira, dia 29.
A ação foi iniciada para investigar o consórcio intermunicipal para aterro sanitário, o CIAS, em Pinhalão, na região de Santo Antônio da Platina, no Paraná, onde há suspeita de emprego irregular de servidores públicos do município na realização de serviços oferecidos pela entidade e possíveis crimes de associação criminosa e peculato.
O Ministério Público do Paraná, por meio do grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa, GEPÁTRIA, em Santo Antônio da Platina, com o auxílio do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, de Londrina, policiais militares do 2º Batalhão de Jacarezinho e promotores de justiça do GEPÁTRIA, de União da Vitória, cumpriu na manhã de sexta-feira, dia 26, 10 mandados de busca e apreensão na sede do Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário, o CIAS, em Pinhalão e em outras cidades do Norte Pioneiro, além de 11 mandados de condução coercitiva.
Os mandados foram cumpridos nas residências dos suspeitos e na sede da Prefeitura de Pinhalão, onde também funciona a sede do consórcio, e em empresas da própria cidade, em Tomazina, Tibagi, e na sede da empresa aqui de Nova Vitória. As provas colhidas pelo Ministério Público serão analisadas para fundamentar as medidas judiciais cabíveis.
Entre as pessoas conduzidas coercitivamente para prestar depoimento ao Ministério Público do Paraná está o ex-prefeito de Pinhalão, Claudinei Benetti, que presidiu o consórcio, um servidor público apontado com seu braço direito na administração da entidade, e o contador da prefeitura, que, segundo as investigações, também administrativa a contabilidade da associação. As ações em União da Vitória foram conduzidas pelo promotor da GEPÁTRIA, a André Bortolini.
O diretor proprietário da empresa Engigrim, Ricardo Luiz Bonin, falou a nossa reportagem. Ele estava acompanhado do diretor comercial da empresa, Nelson Ronaldo Pedroso, e afirmou que vê como positiva a investigação por parte do Ministério Público para esclarecer os fatos em Pinhalão e que devem comprovar lisura em sua empresa. Bonin disse que não sabe qual é o problema envolvendo o consórcio Pinhalão.
Segundo o diretor comercial da Engigrim, Nelson Ronaldo Pedroso, o consórcio municipal envolve 6 municípios e a figura do ex-prefeito está sendo investigada. E a Engigrim, por ser prestadora do serviço, teve as pastas levadas do CIES referentes ao contrato e relatórios da prestação dos serviços.
Sobre os boatos de que a investigação se deu para apurar se Bonin seria laranja do ex-prefeito, que seria o verdadeiro dono da empresa, o empresário apresentou diplomas de curso superior de faculdades locais e disse que trabalha desde 2003 e que abriu a empresa com recursos próprios em fevereiro de 2012 e tem oferecido serviços em vários locais do estado e do país. Para o proprietário da Engigrim, tudo vai ser esclarecido na tramitação do processo.
O promotor público André Bortolini está em Curitiba, mas disse que não está inteirado da operação, apenas coordenou a ação de busca na Engigrim. A promotora pública Kelly Cristiane Diogo Baena, do grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa em Santo Antônio da Platina, está em viagem na capital do estado e seus assessores afirmaram que não podem reportar em nome dela. Ambos os promotores participam de um curso em Curitiba. Meio-dia, 34 minutos.
E a Escola Professor Serapião de União da Vitória completou na sexta-feira passada um ano de vida. Lá se vão 104 anos de história. Parabéns a todos. Meio-dia, 33 minutos.
Com a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a influenza em todo o país, os municípios atendidos pela Gerência Regional de Saúde de Canoinhas, em Santa Catarina, atingiram no dia 31, 79% do seu público-alvo. A campanha segue até o dia 9.
Conforme a gerência, Porto União já atingiu 72,17% de cobertura. Agora meio-dia, 34 minutos.
A equipe da Casa de Apoio Amor Fraterno está precisando da doação de bijuterias. Todas as peças são bem-vindas. Outras informações pelo 3522-0322. Meio-dia, 34 minutos.
E no sábado aconteceu o evento Uniguaçu na Praça. O evento aconteceu simultaneamente na Alvir Risenberg, no Mercado Glória, do Rocio e do São Pedro, no Superpão da Prudente e em frente ao Maclive, das 9 ao meio-dia. As informações vamos conferir agora com a diretora da Unidade de Ensino Superior do Uniguaçu, Marta Borges.
Então, nós estamos aqui movimentando mesmo essa manhã de sábado frio com atividades da Uniguaçu. A gente sempre faz essas atividades para mostrar o que a Uniguaçu faz, mostrar quais os cursos que nós temos e com isso a gente faz o atendimento à população, né? Ferição de pressão, ver o índice de glicemia, tem o pessoal de engenharia também, é o pessoal de educação física fazendo escultura de balão e maquiagem bem legal para as crianças. Então nós estamos movimentando mesmo esse espaço aqui. Vestibular semana que vem, dia 11, estamos bem animados. Venham quem tem interesse de fazer ensino superior, venham buscar aqui na Uniguaçu, venham fazer o vestibular dia 11, vai ser às 10 horas da manhã na Uniguaçu e mais em 10 cidades.
União é notícia.
Meio-dia, 35 minutos, e na manhã do sábado, dia 3, das 8 às 13 horas, na divisa dos municípios do Vale do Iguaçu, aconteceu o Plebiçul 2017, a consulta popular promovido pelo movimento O Sul é Meu País.
De acordo com o presidente da comissão em Porto União, Cristiano Fernandes, o evento foi uma pesquisa de opinião motivada pelo projeto de lei de iniciativa popular, que é a proposta de criação de uma lei feita diretamente pela população. O presidente considera a maior expressão da democracia direta.
Cristiano explicou que o movimento O Sul é Meu País está propondo o projeto de lei do Bloco Sul Brasileiro. Ele propõe formalizar, organizar a união e a cooperação regional entre os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, algo que informalmente já existe. Vamos ouvi-lo.
O nosso objetivo hoje é divulgar o movimento, passar para as pessoas a nossa ideia. Estamos aí bem satisfeitos, o pessoal realmente mesmo ouvindo, se informar, que é uma coisa que eu acho que como cidadãos nós temos que buscar mais informações, né? Principalmente no que se refere a alguma coisa tão complexa, né, como aí uma consulta aí que propõe a ideia de formar um novo país aí com os três estados sul brasileiros. Né.
Na faixa que vocês estão divulgando diz, não esqueça essa data, 7 de outubro de 2017.
Nessa data nós vamos realizar um novo plebiçul, né, onde a gente vai ter uma urna instalada em pontos da cidade, a gente ainda está vendo aí aonde vamos colocar. Onde a gente vai ter numa cédula as opções se a pessoa é sim a favor da ideia ou não contra a ideia, né? E nessa data nós vamos realizar essa votação.
União é notícia.
Meio-dia, 38 minutos. Dia Mundial do Meio Ambiente é lembrado pelo Rotary Clube de Porto União.
A data é 5 de junho, porém os rotarianos anteciparam as ações para amanhã do sábado, dia 3, na divisa dos municípios de União da Vitória e Porto União. As informações vamos conferir com a rotariana de Porto União, Ana Cristina Araújo Bostelman.
Então nós estamos aqui com o Rotary Clube Porto União da Vitória e também com o Rotarat Porto União União da Vitória, comemorando o Dia do Meio Ambiente, né, que vai ser na realidade na segunda-feira, mas nós já estamos comemorando hoje, porque na realidade o Rotary, quando o fundador do Rotary, o Paul Harris, lá no início do século passado, ele fundou o Rotary, ele tinha uma ideia de plantar árvores, porque ele dizia assim, que as árvores, eles simbolizam a amizade, e como ela é firme, ela está plantada em boa terra, é que nem a amizade floresce, cresce, se nós cuidarmos dela. Então ele sempre fazia referência sobre as árvores. Então o que ele fazia? Toda viagem que ele fazia para um país diferente, ele plantava uma árvore naquele país simbolizando a amizade. E nós, os rotarianos, nós continuamos com essa missão de plantar árvores. Então na Semana do Meio Ambiente a gente vem entregar árvores, que é o que nós estamos fazendo hoje, entregando árvores gratuitas para as pessoas.
Então quem passar por aqui vai ganhar uma muda.
Isso, vai ganhar uma muda de árvore para plantar e simbolizando, né, a amizade, simbolizando o que é ser rotariano, que é essa coisa do compartilhar as informações, enfim. Então essa é a nossa ideia. E aí também a gente está fazendo uma ação dupla hoje, porque nós falando sobre o Maio Amarelo, que já estamos em junho, mas estamos ainda falando de Maio Amarelo, porque na realidade conscientização é para o ano todo. E nós estamos fazendo uma conscientização com os pedestres, porque a gente também acha que pedestre é um agente de trânsito, porque a gente vê muitos problemas com os pedestres. Então nós tivemos centenas de ações em relação relação ao motorista, em relação ao ciclista, em relação ao motociclista, mas nenhuma em relação ao pedestre. Então nós estamos dando dicas para o pedestre, como que ele faz para que o trânsito seja melhor. Então são 13 dicas, né, que o pedestre precisa saber para entrar em harmonia com o trânsito no geral na nossa cidade e em todo o Brasil.
União é notícia.
Meio-dia, 40 minutos. No sábado, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, em parceria com o Centro Universitário de União da Vitória, UniUV, promoveu a campanha de prevenção ao câncer de boca.
Em frente ao Clube Apolo, foram realizados exames clínicos para avaliação inicial de prevenção, totalmente gratuito.
Segundo a presidente da rede, Georgia Schwegler, além dos exames, a população teve acesso a orientações sobre autoconhecimento e cuidados necessários para a prevenção do câncer de boca. Vamos ouvi-la.
Mas nós temos aqui também a cadeira, pode ser feito o exame aqui. Se for detectado alguma alteração, né, na boca da pessoa, a pessoa chega aqui, faz o cadastro e são feitos os exames, né? E se tiver alguma coisa, a pessoa já é enviada aqui para a posterior clínica para Dona UV ou para Porto União ali no centro de odontologia da cidade, né? Porque o câncer de boca é um câncer que vem de mansinho, ele não dói e às vezes já está ali há tempo, né? E a pessoa só vai procurar quando está incomodando. É aquela coisa, quando a gente não consegue comer, aí a coisa pega. E a prevenção é o que a gente trabalha bastante na rede feminina, a prevenção acima de tudo, né? Quanto mais cedo você descobrir, mesmo no câncer de boca, a sua chance de cura é bem maior, né? Você tem uma lesão bem no início, você é totalmente curável, né, dessa lesão. Se você deixar aquilo evoluir, daqui a pouco já está tomando conta de tudo, né?
União é notícia.
E a professora do curso de odontologia da UniUV, Laura Cavalcante, fala quais os sintomas que caracterizam o câncer de boca. Vamos ouvi-la.
Então, as manifestações clínicas do câncer, elas são bem variáveis. Então, o câncer de boca, ele pode se manifestar como lesões brancas, né? Então, umas manchas brancas na mucosa oral, umas avexamelhadas também na mucosa, aumento de volume, né? Algumas lesões mais endurecidas, então esse aumento de volume que quando a gente palpa são mais endurecidos, feridas que não cicatrizam após 15 dias também são lesões que nós temos que ficar atentos, né, que podem ser lesões indicativas então do câncer de boca. A indicação é que os pacientes vão ao dentista pelo menos a cada 6 meses para que façam tanto a avaliação dental como também o exame de mucosa bucal, para caso sejam identificadas algumas lesões que tenham esse potencial de malignização, o diagnóstico seja precoce. Então, mais uma vez, ressaltando aí a importância do diagnóstico precoce, maior chance de cura. Então, melhor prognóstico da doença, maior chance de cura e menor morbidade do paciente no tratamento.
União é notícia.
Meio-dia, 43 minutos. Boa tarde para você. Nível do Rio Iguaçu atualizado ao meio-dia, 4 metros e 32 centímetros. Ele está estável. O Ministério das Cidades vai contratar 25 mil unidades da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida com as novas regras.
A partir de agora, os empreendimentos da modalidade Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, desta faixa, deverão privilegiar critérios de urbanização, infraestrutura prévia e proximidade de serviços públicos e centros urbanos. Meio-dia, 44 minutos.
Vacina da gripe estará disponível para toda a população. A medida só é válida durante este ano, devido à baixa adesão da população prioritária com as informações. Repórter Luiz Felipe Leite, direto de Brasília.
A partir desta segunda-feira, 5 de maio, a vacina contra a gripe estará disponível para toda a população. A medida só é válida durante este ano, devido à baixa adesão da população prioritária. Até o momento, cerca de 76% do público-alvo foi vacinado. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a vacinação estará disponível até acabarem os estoques.
Como nós temos vacinas adquiridas, das 60 milhões de doses, nós temos ainda 10 milhões de doses em estoque, nós liberamos e quem chegar primeiro se vacina, nós não vamos deixar a vacina prescrever, porque o público que nós selecionamos não compareceu para a vacinação.
O Amapá é o único estado que atingiu a meta com mais de 95% do público-alvo vacinado. Para saber mais, acesse www.saude.gov.br. Reportagem Luiz Felipe Leite.
União é notícia.
Agora meio-dia, 44 minutos, e o assunto é importante, a vacinação. E a Secretaria de Saúde do Paraná também informa que manterá a vacina contra a gripe para o público-alvo.
A ampliação da oferta da vacina da gripe para outros grupos dependerá da análise técnica da Comissão de Infectologia e da Secretaria de Estado da Saúde, em consenso com os municípios, de forma a garantir o atendimento pleno para eventuais novos grupos populacionais. Vamos a Curitiba com Priscila Paganotto.
A Secretaria de Estado da Saúde esclarece que o Paraná mantém a campanha de vacinação contra a gripe para o público-alvo já definido. Fazem parte desse grupo as crianças entre 6 meses a 4 anos, gestantes, mulheres com 45 dias após o parto, idosos com mais de 60 anos, doentes crônicos mediante prescrição médica, profissionais de saúde indígenas e professores em atividade. A meta é vacinar 90% do público-alvo. Até esta sexta-feira, o Paraná atingiu 85,5% de cobertura vacinal, com 2 milhões e 500 mil doses aplicadas. O estado é o terceiro do país em cobertura vacinal nesta campanha, que termina na próxima sexta-feira. A Secretaria da Saúde informa que a ampliação da oferta da vacina da gripe para outros grupos vai depender de uma análise técnica da pasta e da Comissão de Infectologia em comum acordo com os municípios. Com o número de doses disponíveis, a Secretaria da Saúde informa que não é possível atender toda a população paranaense. O órgão que pede somente as pessoas incluídas no público-alvo da campanha compareçam às unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Priscila Paganotto, do Paraná.
União é notícia.
Meio-dia, 46 minutos. E o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina inicia a campanha do Agasalho 2017. A campanha vai até o dia 30 e recebe outros materiais, além de roupas e cobertores, como explica o coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Onir Mocelin, de Florianópolis. O repórter Guilherme Pereira traz mais informações.
Nesse momento, vamos deixar a entrevista um pouquinho de lado. Vamos conversar com Ricardo Silveira, que tem informações sobre o acidente. Bom dia, boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Álvaro. Boa tarde a você que acompanha a programação da Super Rádio União. Falamos ao vivo aqui da SC 135, acompanhando o atendimento por parte do Corpo de Bombeiros de Porto União para uma saída de pista. Um caminhão carregado com bobinas de papel acabou o condutor, no caso, perdendo o controle do veículo e saindo da pista aqui no quilômetro 9 da rodovia. Segundo informações que pudemos apurar aqui no local, com a colisão, com o impacto, né, ele chegou a cair com o veículo alguns metros para o lado da pista e com isso foi arremessado para fora do veículo. A equipe do Corpo de Bombeiros de Porto União conduziu já o motorista para uma unidade hospitalar para receber os atendimentos. Ele foi encaminhado consciente e com escoriações. O trânsito está fluindo dentro da sua normalidade aqui na SC-135, quilômetro 9. Normalidade na questão, né, de não estar bloqueado, mas as condições da via bastante complicadíssimas que devem, naturalmente, ter contribuído, né, para essa desatenção, de certa forma, do condutor para tentar desviar de algum buraco. Não conseguiu conter aí o veículo e acabou saindo de pista aqui no quilômetro 9 da SC-135. Dentro de alguns instantes, portal vevale.com.br atualizando também as informações e as imagens desse acidente atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Porto União. É o destaque de momento da unidade móvel da Super Rádio União. Volto com vocês para o estúdio.
Obrigado, Ricardo Silveira. Vamos voltar à entrevista com o repórter Guilherme Pereira.
Começou a campanha do Agasalho 2017 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Neste ano serão priorizadas famílias que perderam bens em incêndios, enchentes e pessoas de baixa renda. A campanha vai até o dia 30 de junho e recebe outros materiais além de roupas e cobertores, como explica o coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Onir Mocelin.
Roupas, de uma forma geral, que estejam em bom estado, as pessoas mais carentes elas necessitam, desde cobertores, agasalhos, blusas. Roupa de cama também é interessante, porque as pessoas também precisam nos dias frios, né?
Mocelin explica que as doações podem ser feitas em qualquer um dos batalhões ou quartéis dos bombeiros de todo o estado.
Todos os quartéis de bombeiros do estado, que nós temos 132 quartéis, e normalmente esses quartéis de bombeiros estão localizados em pontos assim de fácil visibilidade e até que se torna um ponto de referência muitas vezes da cidade. Então, todos os dias, qualquer horário, ele, o quartel vai estar funcionando. Em horário de expediente, das 12 às 19 horas, eles devem estar, todos os nossos quartéis devem estar funcionando, porque daí vai ter expediente também. E fora desses horários de manhã ou à noite, ele tem a guarnição de serviço. Então, normalmente, eles estão ali também pronto para atender a ocorrência. Se ele não estiver, está no quartel, então estaríamos disponíveis também para atender essa demanda.
É importante lembrar que, para a doação, os materiais ou roupas devem estar limpos e prontos para usar.
União é notícia.
Meio-dia, 51 minutos. Pacientes com esclerose múltipla terão acesso a novo medicamento pelo SUS. A novidade estará disponível em até 180 dias nas unidades de saúde do país e devem atender cerca de 12 mil pacientes que já são tratados pelo SUS, além dos novos casos diagnosticados.
Os pacientes diagnosticados com esclerose múltipla terão uma nova opção de tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS. O medicamento teriflunomida foi incorporado à rede pública pelo Ministério da Saúde. A novidade estará disponível em até 180 dias nas unidades de saúde do país e deve atender cerca de 12 mil pacientes que já são tratados pelo SUS, além dos novos casos diagnosticados. Essa é uma aquisição importante para ajudar os pacientes a terem melhor qualidade de vida, uma vez que a nova medicação, além de oferecer redução do avanço da doença com menores riscos aos pacientes, será o primeiro medicamento da primeira linha de cuidado por via oral. Quem explica é a diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde, Vânia Canuto.
Avaliamos a teriflunomida, que é um medicamento oral, em primeira linha. Ele é tomado uma vez ao dia, ou seja, melhora a comodidade posológica do paciente. Isso é muito importante numa doença como esclerose múltipla, porque ela é uma doença que ela se dá em surtos. Então, o paciente ele tem que tomar o medicamento para se prevenir um surto. Então, a adesão é fundamental nesse tipo de tratamento. E os medicamentos injetáveis que nós temos já há mais de uma década no Brasil e no mundo, eles têm bastante eventos adversos, o paciente tem que ir várias vezes ao centro de saúde para poder se aplicar.
A esclerose múltipla é uma doença que agride o sistema nervoso central, causando lesões cerebrais e medulares. Afeta usualmente adultos na faixa de 18 a 55 anos de idade e, no Brasil, a taxa de ocorrência da doença é de aproximadamente 15 casos por cada 100 mil habitantes. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Reportagem Janari Damasceno.
União é notícia.
Meio-dia, 52 minutos. As universidades do Paraná têm recursos para funcionar normalmente. O governo do estado diz que não bloqueou recursos que podem afetar ou comprometer a normalidade de atividades nas universidades estaduais. Voltamos a Curitiba com a Priscila Paganotto.
A Secretaria da Administração e Previdência do Paraná informa que, ao contrário do que vem sendo divulgado à sociedade, o governo não bloqueou recursos que podem afetar ou comprometer a normalidade das atividades das universidades estaduais de Londrina, Maringá e do Oeste. A secretária da Administração, Márcia Carla Pereira Ribeiro, reforça que tudo que é essencial para o funcionamento das instituições pode ser comprado, e o mesmo acontece com o pagamento da Bolsa de Estudos destinada a alunos indígenas. A secretária explica que existe um contingenciamento apenas dos recursos solicitados pelas três universidades, a UEL, UEM e UniOeste, para compra de equipamentos, material permanente, diárias e passagens aéreas.
Esta foi apenas uma decisão com cumprimento de uma determinação da Comissão de Política Salarial e não tem relação com os dados de pessoal. Esses valores que foram contingenciados nesse momento diz respeito a verbas que não são verbas essenciais, como, por exemplo, verbas dos hospitais, verbas de higiene, de segurança. E a determinação veio da Comissão de Política Salarial, porque as três universidades, elas não estão participando do processo de integração ao Meta 4, ou seja, estão descumprindo decretos do governador desde 2015 e estão também descumprindo o acórdão do Tribunal de Contas.
Das 7 instituições de ensino superior mantidas pelo Estado, 4 determinações. A UEMP do Norte do Paraná e a Unespar já estão totalmente integradas à plataforma que faz a gestão da folha de todos os servidores públicos. As universidades estaduais de Ponta Grossa e do Centro-Oeste já encaminharam as informações necessárias para aderir ao programa. O RH Paraná Meta 4 é o sistema de gerenciamento de pessoal do Estado adotado desde a década de 90. A secretária Márcia Carla Pereira Ribeiro destacou que a decisão do governo não fere a autonomia administrativa, que é garantida por lei às instituições de ensino superior.
O governo e toda a população paranaense vai ter acesso aos custos com folha de pessoal. Porque o metaquadro, ele diz respeito exclusivamente ao sistema de gestão de pessoas. E o ter acesso à informação não significa administrar, significa ter acesso. Ou seja, a administração dos orçamentos, a administração de pessoal das universidades continua nas mãos do reitor e dos administradores universitários.
A secretária informa que 3 decretos determinam que as despesas de pessoal dos órgãos da administração direta, órgãos de regime especial, empresas estatais dependentes e autarquias, incluídas as instituições estaduais de ensino superior, devem ser processadas por intermédio do sistema RH Paraná Meta 4.
O sistema Meta 4 é o sistema de gestão de pessoal, que já há muitos anos é adotado pelo Estado do Paraná, e desde 2015 a gente trabalha para universalizar esse sistema para que ele seja utilizado também pela administração pública indireta, incluindo aí as universidades paranaenses. Nós temos decretos que são reeditados anualmente e esses decretos eles determinam que as universidades estejam integradas no sistema. E fora isso, nós temos um acórdão do Tribunal de Contas, bem recente, que reitera a obrigatoriedade de que as universidades se integrem ao sistema Meta 4.
De acordo com a Secretaria da Administração do Paraná, o sistema Meta 4 é um instrumento gerencial que possibilita a transparência de todos os itens que compõem a remuneração total dos servidores e a identificação de eventuais distorções em situações de acúmulo indevido de verbas, por exemplo. Priscila Paganotto, do Paraná.
É notícia.
Meio-dia, 57 minutos, vem nossos comerciais. Daqui a pouquinho tem segurança pública com Jair Nunes, o piloto.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Super ofertas do 62º aniversário da Comercial Bandeirante. Você compra agora e começa a pagar só em agosto. Tudo sem entrada. Centrífuga de roupas Inova, R$ 283 ou 10 vezes no cartão. Forno elétrico Fischer Grill, R$ 440,90 ou 10 vezes no cartão. Cama Box Spumax Casal, R$ 559 ou 10 vezes no cartão. Bicicleta Polo 18 marchas, R$ 449 ou 10 vezes no cartão. Cobrimos qualquer ofício menor, preços da região. A entrega mais rápida e sem cobrar frete e montagem.
Banco já.
Atenção aposentado, pensionista, funcionário público estadual, federal e municipal. Venha conhecer o correspondente exclusivo do Paraná Banco de União da Vitória, que garante a você melhores taxas, agilidade e segurança que você precisa. Aqui você pode contar com o melhor atendimento para fazer seu crédito consignado. Venha tomar um café conosco e fazer sua simulação. Mas atenção, nós estamos na rua Ibiranga 293, na rua do INSS. Venha até nós ou ligue 42 3522 6043.
Maracujá.
Oi, filha.
Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de R$500.000. Participe, consulte regulamento e quando veganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
União é notícia. Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
Meio-dia, 59 minutos, temperatura na casa dos 23 graus, segundo o nosso CIMEPAR. Agora à tarde tem pancada de chuva e à noite pancada de chuva com trovoadas. Boa tarde, Jair Nunes, o piloto.
Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, amigos do União Notícia. Ontem, por volta das 18 horas, a Polícia Militar de União Vitória prestou apoio à equipe do Corpo de Bombeiros na rua Ivaldo Tomasi, no panorama onde um homem tentou suicídio com canivete, sendo contido por toda a sua família. Ele foi encaminhado ao UPA pela equipe do Corpo de Bombeiros. Denúncia de violência doméstica ontem, às 11h45, moradora General Carneiro, relatando que foi agredida pelo marido com socos. Segundo a queixosa, o mesmo tentou esganá-la, porém, ela conseguiu se desvencilhar. Durante a madrugada, a neta dela também foi agredida. As duas fugiram de casa e pediram ajuda para familiares de União da Vitória. As vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de União da Vitória para prestar queixa baseada na Lei Maria da Penha. Suspeito pelas agressões, não foi encontrado. Ontem, a PM de União da Vitória deslocou em apoio à equipe de General Carneiro, onde alguns homens haviam efetuado disparo de arma de fogo na localidade do Jangada, e após terem vindo em direção à União da Vitória por estradas rurais, com um Corsa Classic de cor prata. Empanhando lá na direção contrária dos suspeitos, estes não foram localizados. Ontem, domingo, às 16 horas, a PM foi acionada para atender uma solicitação de violência doméstica. Onde um vereador aqui da rua João Café Filho relatou que a filha apanha com frequência do convivente. Fazia 2 dias que ela não voltava para casa dele, que poderia ter sido mantida em cárcere privado. A PM conversou com o queixoso, que indicou o local. Na chegada, em frente à residência, a suposta agredida saiu sem lesões e relatou que não estava sendo mantida em cárcere privado, mas foi conduzida aí para a casa do seu pai. 13 horas, mais um minuto, mais detalhes do relato policial hoje, às 17 horas, na programação do Brites, Antônio Brites, você não pode perder. Belão, era isso, um abraço para você, bom início de semana para todos nós e vamos em frente.
Ótima semana para nós, até amanhã, meio-dia, no União é Notícia. Tchau.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.